Take 25, tentativa 25. Olá, olá! Estamos aqui começando mais um podcast do Caras da TI. Eu sou o Guito e você não é. E, cara, a gente tá aqui depois daquele período de férias que os podcasts tiram, né? A gente abusou das férias.
E o Guito, ele continua esquecendo de apresentar as pessoas que participam. O outro programa foi a mesma merda.
É, cara,
eu não falo que tá eu e o Bonardo no outro, a gente não ia ter falado, caralho.
Palco de todo mundo, é que eu ando com muita coisa na cabeça, desculpa. Eu tô aqui com o Antônio.
Sim, que não sou o Guito, e ele acha que todo mundo... Ele fala que ninguém é o Guito, mas não apresenta.
É, exatamente. Palmo de quem tá ouvindo. Eu sou o Guito e você não é, pronto, basta isso.
Foda-se, né?
Foda-se. Antônio, eu tô um tempinho sem gravar, ou naquela de quem, com o mesmo tempo de que aquela pessoa que vira pai, só que o fato é que eu não virei pai.
Você virou o pai.
Virei pai de pet. É que eu não gosto, eu tenho um preconceito fodido com pai e mãe de pet, tá ligado?
Ah, foda-se, eu sou pai de cachorra também, eu trato minha cachorra que nem o neném, e se achar ruim, problema de quem achar ruim.
É, eu não sei, não gosto de
problema
pai de
é
pet.
Seu, eu sou... Elo, você não vai dizer isso pra uma pessoa que tá com neném, que aí você pode, né, sofrer aí um... Mas...
Particularmente, eu tenho preconceito com pai e mãe de pet, porque é aquilo que eu te mandei uma vez no Whats, lembra? A imagem da guria orgulhosa, porque a husky dela no grupo tinha tido o primeiro cio.
Ah, não, mas isso daí seria estúpido se fosse uma criança também. Tipo, não um cio da criança, lógico.
Não,
mas...
a criança virou mulher, tá ligado?
É, não. Tipo, é coisas estúpidas que seriam estúpidas se fosse uma criança também, ou qualquer coisa.
É estúpido, mas... de qualquer forma, sabe?
Mas tratar a minha cachorra como gente não. Da família, eu trato completamente.
Não, tratar como um familiar, sim, concordo. A Zizi é tratada como um familiar. E agora o Fenrir também é tratado como familiar. O Fenrir já é da família, sabe? E como eu tô me adaptando com o cachorro aqui em casa agora, o Husky, realizei o meu sonho de infância, que era ter um Husky, né?
E agora é verdade, você fala disso desde que eu te conheço, cara. E provavelmente falava antes.
Exatamente. Sempre foi um sonho. Então, eu queria ter um husky, agora eu tenho, eu sou o mais recente possuidor de um husky siberiano, né, e ele é lindo, maravilhoso, como todo cachorro é, como todo doguinho é, né, cara, cachorro, todo bicho é da hora, assim, de
exato.
Mas era o meu sonho ter um husky por vários motivos, um, Cavaleiros do Zodíaco, e outro, porque minha mãe me mostrou eles quando eu era criança num documentário que tava na TV Cultura, e eu achei aqueles bichos, assim, uma coisa, sabe aquela coisa que tu... É isso, mais de blow, assim, eu tô cabeça
sei,
cara,
sei,
sabe?
Sei.
Foi isso. Então...
Eu tive isso quando eu vi lontras no zoológico.
Lontras?
Cara, eu era apaixonado por lontra quando eu era criança.
E aí tu queria ter uma?
Eu queria ter uma, porque lontra, ele era tipo um... Ela parece um cachorro ou um urso, mas na água. É um bicho muito... Eu gostava muito de lontra, eu não sei explicar, eu gostava de...
Eu também...
Com o husky, eu era com as lontras.
Eu imagino, cara. Eu também gostava de... Quando eu era criança, eu gostava de lobo, né? E tigres, leões, esses bichos, assim, sabe?
Uhum.
Eu adorava, assim, e tal. E
tigre
aí...
de RH, né? É, bicho de RH.
Sei lá, não sei porquê. É, deve ser esse bicho de RH aí. Adoro lobo, tá ligado? Mas, enfim, não vamos fazer... Esse não é um programa de indicação canina.
Não, mas você falou de você estar sem tempo. Não sem tempo, né? Mas você diminuiu o tempo de jogar, porque você veio pai.
Isso,
eu entrei, eu tenho fases de hiperatividade. Tem fase
sim.
De letargia, que eu não faço pouco, né? E tem fase de. Eu estou numa fase de hiperatividade. Então, eu comecei esse ano fazendo tanta coisa, além de jogar videogame. Cara, eu falei pra você que eu comprei um baixo no susto.
Ah, tu me falou, cara. Mas assim, eu acho que algumas confeitas das melhores ser as piores.
Pode ser as piores. Não foi assim, tanto de impulso, porque tem muito tempo que eu quero tocar. Que eu quero voltar a tocar.
Sim.
Mas é um negócio que eu, sabe, eu quero voltar a tocar. E passa. Mas
e
aí tem um...
De quem tá lendo, né? Porque...
É. Aí um mês, acho que um mês pra trás, eu fui dormir no domingo pensando, eu vi alguma coisa de contrabaixo, aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Puta, eu podia voltar a tocar, né? Aprender, na verdade.
Sim.
E aí eu fui dormir com isso na cabeça. E aí normalmente você dorme e passa, mas eu acordei pensando nisso de novo.
Ah não, aí tu já viu que a coisa tinha ficado mais séria, né?
Aí eu falei, caralho, exatamente, eu falei, puta que pariu. Aí eu fiquei, aí passei a manhã olhando, aí eu falei, puta, acho que eu vou comprar pela internet. Aí eu falei, eu acho que eu vou comprar pela internet e tal. Aí fui trabalhar. Aí deu hora do almoço, eu peguei meu carro. Fui até a loja.
Foi até a loja, pronto.
E comprei o baixo.
E como
comprei...
é bom loja de instrumento.
Cara, é tipo...
é uma das coisas mais agradáveis do universo.
É tipo ir em livraria, cara. É legal pra caramba. Você vai, aí você testa. Porque na verdade eu queria ir justamente pra testar o timbre e tal. Não ia comprar nada muito caro, porque é baixo de estudo, mas é legal ir.
Sim. Sentir o instrumento antes, assim, sabe?
Exato.
É legal porque várias vezes que eu fui, quando eu tinha uma guitarra também, quando eu tive guitarra, baixo, violão, e aqui em casa tem meu irmão que é baterista, então a família toda de músico aqui, o meu outro irmão é baixista. Então, tipo, quando eu ia nos lugares assim pra escolher, eu ficava, sabe, eu entrava naquela vibe assim de sentir o instrumento que fala comigo, assim. É coisa de músico, assim, sabe? Então é uma coisa de arte, assim. É diferente.
Como eu vou precisar aprender, porque na verdade eu nunca aprendi a tocar direito, na verdade ele não falava comigo, ele grunhia, mas eu entendo o que você está dizendo. Mas aí eu vi, e tem um negócio, eu moro em apartamento, então é um sério problema, por exemplo, eu não posso ligar a caixa aqui. Eu já tinha pensado...
um cubo, né?
Então, eu ia comprar o cubo e um fone. Que era mas existe um negócio, provavelmente já existia há muito tempo, eu não sabia, que chama amplificador de fone, você já viu?
Cara, pelo que eu sei, é justamente pra quem tá estudando e mora em apartamento, assim.
Ele parece aqueles negócios que o pessoal usa pra microfone pra fazer entrevista, sabe? Que você bota na calça.
Sim.
E aí você liga o fone nele, ele é um quadradinho. Você liga o fone, a caixa, toca normal, como se eu tivesse com fone na caixa. Então eu nem comprei o cubo. Eu nem precisei.
Porque hoje em casa, dia pode até usar o computador, pelo que eu sei. Tem um monte de coisa assim.
É muito legal. E aí eu voltei finalmente a fazer aula de inglês. Aí eu tava enrolando pra fazer também, né? Voltei a fazer particular pra ver se finalmente aprendo a falar direito. Então, cara, eu comecei a fazer um monte de coisa. Tô fazendo curso, eu tô num momento de hiperatividade assim.
Tá no sim senhor mesmo.
Eu tô no sim senhor, vamos fazer isso. Cara,
aí. Curso de aviação, tô dentro.
Se não fosse a pandemia, eu ia estar tipo isso, curso de aviação.
Tu ia estar encontrando esposas árabes, né?
Cara, provavelmente, de verdade, se não tivesse em pandemia, eu já tinha ido aí conhecer o Fenrir. Você vê o nível que eu tô.
Eu sei. Cara, mas o Fenrir vai ter tempo de conhecer ele. E assim, isso agora que tu falou, agora que tu falou que tu viria aqui conhecer o Fenrir, me lembrou o dia que eu fui levar ele lá no veterinário. E, cara, é impressionante como um husky siberiano, que é lugar que ele pisa. Eu entrei na veterinária, o mundo parou pra olhar o bicho, sabe? Tipo, é incrível. Quando tu vir aqui conhecer ele, acho que tu vai gostar. Ele
não, eu vou... Bom, eu adoro cachorros no geral, né? Então... É. Mas husky são bonitos pra caramba, viu?
É, e eles, além de tudo, ainda são amigáveis, sabe? Sim. Porque, tipo, quando a gente, eu e minha esposa, a gente decidiu que ia ter o husky e tal, né? E aí a gente chegou à conclusão de que seria bom ter dois cães pra aliviar, assim, pra eles não ficarem, né, não ficarem sozinhos, estressados, assim, eles se bastam entre um com o outro, entendeu? Eles têm uma companhia, então a gente vai pegar uma cadela agora, né? Mas a gente vai esperar uns 2 anos pra pegar essa cadela, né? E como o Fenrir ainda não tomou todas as vacinas, tem toda a questão dele estar em casa ainda e tal, e não poder sair pra socializar com bichos, né? Ele tem a Zizi que não quer socializar com ele, né? sendo gato. Então, a minha esposa meio que, já que tu escolheu um husky, que também eu quero um comportamento, a gente quer cachorro previsível, né? Então a minha esposa decidiu que vai pegar um Akita. Então provavelmente quando tu vir aqui já vai ter a Saori e o Fenrir.
Sim, eu entendo da onde vem os nomes, eu entendo a fanboyzice.
Não, pior que esse foi minha esposa que escolheu, só que ela não sabe o motivo pela qual eu aceitei tão facilmente esse nome.
Mas eu acho muito errado o cachorro que não tem nome de comida, não tem nome
também.
Mas eu tiro Saori da onde, né? Então?
Hã?
Não, onde que ela tirou Sayori? Não é possível.
Ela foi pesquisar os nomes em japonês, tá ligado? Porque eu disse pra ela, não, se nós vamos pegar uma Akita, tem que ser um nome japonês, né? O nome vem com essa aqui.
Entendi.
A gente não vai pegar um Husky e vai colocar o nome dele de Bob, tá ligado? A gente vai colocar um nome nórdico nele pra ficar da hora, assim, e tal. E aí eu coloquei o nome de Fenrir pelos motivos que tu já sabe, além da cultura nórdica ser muito foda, do lobo Fenrir, o Fenris, na verdade, ser muito da hora, Também tem a questão do sensei ali, né? Asgard e tal. Então, uma coisa que eu adoro muito, o Fenrir ter sido criado com os lobos e tal. E o Fenrir, ele não deixa de ser um lobo. É só um lobo mais bonzinho. Então, a minha esposa foi olhar. Tá, deixa eu olhar os nomes aqui femininos em japonês. Ela olhou Saori, olha só o significado legal. Ela falou o significado e entrou.
Saori, entendeu? Sim.
Aí eu, sim, legal, deixa esse aí. Aí ela, então tá, então vai ser Saori. Daí um dia ela vai descobrir que não foi só pelo significado, mas ok. Entende?
Fala a verdade, Guido, você ficou, enquanto ela dormia, você ficava falando no ouvido dela assim,
eu fui, eu fui que nem aquele jabim influenciando, assim, sabe? Mas eu tava esperando ela falar outras coisas, assim, daí eu ia sugerir Hilda, essas coisas assim, eu ia começar a brincar, assim, Freya, quem sabe Freya, sabe? Mas enfim, tá lá, escolheu Saori, Saori legal, e quando tu vir aí a gente já vai conhecer. Mas enfim, além de tu estar no mod Sim Senhor e eu estar no mod Cachorreiro Total, né, de Facebook, eu também tava jogando, eu tô jogando menos, mas tô jogando ainda. Um dos jogos que eu tô jogando, Antônio, é o Need for Speed Heat, que quando ele saiu aí, o pessoal tava botando a maior fé nele ser o melhor Need for Speed dos últimos anos, porque...
Esse foi o mais recente?
Esse é o mais recente. Esse
puta,
é o mais recente.
Eu fui um deles, eu lembro que a gente viu, o Vini participava ainda com a gente.
Não é esse.
É não é esse?
É do ano passado.
Ah, não, 2020. Então não é o que eu tô pensando. Então não é o que eu tô pensando.
É o Need for Speed Heat. E aí, assim, eu vi a galera, muita gente falando assim, eu espero que esse seja um retorno e tal, né, as origens da série e tudo mais. E, cara, por algum motivo o jogo meio que veio com essa expectativa, assim, mas o hype se dissipou rápido e pouca gente fala dele hoje, né? Então, eu fui um cara que insisti nele, assim. Eu peguei ele naquelas demos do PC que tem pro Origin lá, que tu pode testar por 5 horas e tal, não sei o que.
Sim.
Fui testar 5 horas e não sei, cara, no PC ele tem um atraso nos comandos que me irrita, eu não sei por quê. Ele tem um input delay, assim, que me irritava. Eu simplesmente não conseguia jogar ele de uma forma satisfatória, ainda mais num jogo de corrida que tu quer fazer uma curva. Eu fazia as curvas tudo torta por causa desse input delay.
Estranho.
Cara, muito estranho. Daí eu pensei assim, será que é porque tá dando algum guru no wireless adapter ali, né? E aí eu peguei, já sei, vou ligar via cabo. Aí liguei via cabo, com um cabo curto, assim, pra ver como é que era o delay dele, né? E continuava, diminuía um pouquinho, mas ainda continuava um delayzinho chato, assim, sabe? Sabe quando tu sente, assim, não tá legal a experiência? Daí eu fiquei puto. Aí eu, beleza, deixei passar o lançamento do jogo, né? Esqueci, deixei pra trás. E me interessava muito, porque o jogo tem aquelas duas coisas, né? Tem as corridas do dia, que são as corridas legais, né? Que tu participa, ganha dinheiro e tal, e compra as peças pro teu carro. E tem as corridas noturnas, que são as corridas ilegais. Então ele voltou pra aquele esquema mais ou menos parecido com Velozes e Furiosos, sabe? Trouxe de volta o tuning, assim, daquele Need for Speed Underground 2. Toda essa coisa boa, entende? Que tinha na série antigamente.
Eu sou uma pessoa completamente leiga em jogos de corrida, porque realmente...
Sabe
o tipo... E o engraçado é que é um tipo de jogo que eu gostaria de gostar.
Sim.
Eu já comprei um volante uma vez, que eu falei, puta, talvez com volante...
Talvez é.
E não foi, eu joguei dinheiro fora, aquela merda. Mas o único que eu realmente gosto é o Burnout. E o Driver? Mas
vou chegar nesse ponto agora, deixa eu não estragar a tua surpresa.
Tá bom.
Ele é um jogo que ele é feito pelo estúdio Ghost, da EA. Ele é um estúdio sueco, né? Então eles estão fazendo os últimos jogos da série Need for Speed, eles estão tentando, dá pra ver que a equipe por trás do jogo tá se esforçando em entregar tudo aquilo que os jogadores pedem, assim, mas eles não estão, sabe, acho que não estão conseguindo. Eles sempre têm uma coisa ou outra que eles não conseguem acertar, cara, que eles erram. Nesse aqui eu até consigo compreender o que eles erraram, mas como eu disse, né, eu deixei um tempo passar e aí eu assinei agora o serviço do EA Access, né, eu ganhei de aniversário da minha esposa, ela me deu de aniversário essa assinatura de um ano, que foi uma mão na roda, porque assim eu posso jogar muita coisa da EA, né, no PlayStation o ano inteiro, de boa. E nisso tava incluído esse jogo. Daí eu pensei assim, eu vou testar, porque eu quero saber se ele tá com esse input delay. Cara, no PlayStation 5 ele tá perfeito. Eu não sei se o PlayStation 5, eu não sei se pra consoles, pelo fato dele tá rodando a 30 FPS nos consoles, ajuda a diminuir a sensação do input delay.
Pode ser mal programação mesmo, pode ser justamente isso mesmo.
Tipo, ele roda a 30 FPS no PS4 e não teve nenhum tipo de grade, update pra ele, pra rodar melhor no PS5. Mas, eu acho que justamente pelo fato dele estar com as configurações menores, só pra dizer, tá, eu testei a 30 FPS no PC e também não deu. Então, assim, no PS5 tá rodando muito bem. Não tem nenhum input delay nem nada. Não me atrapalha de jogar nem nada. Eu acredito que se tem alguma coisa na versão de PS4 que tem esse input delay, o PS5 pode estar compensando pelo fato de ter maior poderio de fogo, que é muito
Mas se fosse isso, o seu PC deveria pegar, né? Tá com cara de má programação, cara.
É, tá com cara de mal feito. E aí eu tô jogando ele direto, cara. Direto. Eu adoro as corridas, eu adoro a cidade que eles criaram. Eles recriaram a cidade de Miami, né? Na Flórida. É, inspirada em Miami, né? Ele não é aquele jogo que foca excessivamente na história. Então a história é realmente só um pano de fundo, que nem era os Need for Speed Underground 2. E que é o melhor jogo da série. Ainda é um dos melhores jogos da série. Pelo menos é o mais cultuado, né? E ele tem todo o fio daquele jogo. As corridas noturnas. E, cara, ele é muito bonito. Ele tem uns neons, assim, durante a noite, sabe? Ele tem toda aquela vibe, assim, de...
É, eu tô vendo. Ele tem Ray Trace?
Não sei se tem Ray Trace. Acho que não, porque é um jogo de PS4. E no PC também não tem.
Ah, ele não teve atualização, né? Verdade.
Mas ele compensa, cara, porque é incrível.
Ele é muito bonito. Cara, tem um negócio aqui. E agora que você, falando dele, eu percebi. Eu não sei porquê. E isso que marketing é um negócio engraçado. Você lembra aquele jogo Horizon Chase?
Sim.
Eu não sei porquê. A capa do Need for Speed Heat, ela me remete ao Horizon Chase. Por algum motivo.
Sim, é bem parecida a capa dos dois, se tu for parar pra olhar só aqui.
É, então. São jogos completamente diferentes, propostas diferentes, mas eles me remetem muito um ao outro.
Sim. E, cara, uma das coisas, assim, que agora que tu falou do Horizon Chase, me lembrou que ele... Que fica um pouco difícil pros jogos de corrida arcade. No mercado agora, ficou bem difícil porque o Forza Horizon, ele meio que inegavelmente elevou o nível desses jogos.
Sim,
então
entendo.
Fica um pouco difícil, assim, pra um jogo que, tipo Need for Speed, se ele não evoluir, se ele não adotar algumas coisas assim, ele acaba se dando mal, né?
É meio que um jogo novo de futebol que não tá no nível do FIFA, né?
É, exatamente, é meio que assim, o FIFA agora, né, antigamente na nossa época, no Play 2 e no Play 1 lá, até no início da geração PS3 ali, o Winning Eleven era o top, né? Todo mundo jogava só ele, o FIFA era um concorrente por fora. Então o FIFA, o que ele fez? Ele começou a investir em inovação, começou a inovar, até que em determinado momento foram tantas pequenas melhorias que tornaram ele um jogo absurdamente superior ao que é o Winning Eleven. E o Winning Eleven, o Pro Evolution Soccer, né, de hoje em dia, ele perdeu o mercado quando ele percebeu assim, o que estava acontecendo, ele já tinha perdido o mercado, que eu acho que é o mesmo que ocorreu aqui agora. Então, eles sabiamente adotaram algumas coisas que tem no Forza Horizon. Só que ainda é um jogo que ele inova na jogabilidade, porque ele tem um esquema de controle muito bem fácil e fluido. Ele tem uma curva de aprendizagem boa. E uma das coisas que eu gostei é que a máquina, finalmente, num jogo de corrida, eles disputam contigo a liderança. Não de maneira injusta, naquele esquema de elástico. Tipo, disparou na frente e daqui a um pouco tem aquele efeito elástico do carro ser empurrado pra perto de ti, né? Que nem acontece. Não, se tu conseguir fazer os caras comer poeira, ótimo, tu conseguiu. Mas a máquina, ela é competitiva de verdade, sabe? Então, eu gostei, assim, o jogo nas corridas noturnas ainda tem a questão de tu fugir da polícia e tudo mais. E ele tem uma história bacaninha rolando ali de fundo, que eu não tô dando muita atenção. Eu tô jogando mais um jogo de corrida porque eu achei ele bonito. Eu consegui deixar o carro tunado, parecido com o carro do Velozes e Furiosos. Ele tem esse clima de Velozes e Furiosos, Need for Speed Underground 2. E as corridas de dia, eles claramente se inspiraram bastante no Forza Horizon. Então, cara, eu fico triste que o jogo, que nem é uma série renomada, consagrada, que nem o Need for Speed, assim, não tá mais conseguindo chamar tanta atenção, que nem já chamou um dia. Eu consigo entender, porque o Forza Horizon realmente foi um arrasa-quarteirão quando ele chegou, né? E ainda tá sendo, até hoje as pessoas prestam mais atenção nele. Mas assim, de maneira geral, eu indico esse jogo, especialmente porque eu não paguei por ele. Se eu tivesse que comprar ele, assim, ele se apresentou muito mal pra mim, entendeu? Então eu acredito que esse input delay me impediu de comprar o jogo no PC e me impediu, inclusive, de dar uma chance pra ele no Play 4.
Ah, tá certo, cara. Não dá pra jogar jogo com input delay. Não dá. Delay é foda. Mas deixa eu te perguntar, ele é um jogo arcade, certo?
Isso.
Tipo o Horizon.
Exatamente, ele é um jogo arcade. Então ele é muito divertido, sabe? Ele tem um esquema online bacana de times e tudo mais. Então, cara, eu tô gostando muito dele.
Você comparou com o Horizon, com Forza? Mas isso é pra quem tem Xbox.
Exato.
Pra um camarada que tem só o PS5 e tá afim de um jogo de corrida, ele é um bom substituto pro Forza Horizon? Ou existe um outro? Você fala, não, esse daqui é melhor, só joga se você já tiver jogado esse outro.
Cara, comparativamente ao Forza Horizon, se tu tem um Xbox, talvez o Forza Horizon vai te chamar atenção, mas ele tem muitas coisas que o Forza Horizon não tem,
mas,
sabe?
Então, para um cara que tem um...
E um cara que tem PlayStation, eu diria que ele é uma ótima opção. Porque o PlayStation, ele não tem muitos jogos de corrida arcade atualmente que me chamem a atenção dessa forma. É aquela coisa de tutunar o carro, fazer personalização, colocar neon, essa coisa toda que já passou, tá ligado? Já passou a moda da personalização de carro na rua.
Sim,
lembra,
sim.
Lembra que isso foi uma febre no início dos anos 2000? Hoje em dia isso é uma coisa que, sei lá, ninguém dá bola, sabe? Então ele é uma coisa que tem isso, assim, e além de tudo ele é muito bom, ele tem um clima de corrida legal, ele tem a questão de tu trocar as peças do carro, ele ainda também tem, ele ainda conserva aquela questão de fugir da polícia, e ele tem umas coisas do Burnout, que é aquela coisa de destruir placas, de tu destruir coisas do cenário no mundo, ou de tu aproveitar coisas de passar pro radar, pela cidade, que é uma coisa que muita gente gosta no Burnout.
O importante do Burnout é, eu posso arregaçar o carro do lado?
Pode. Também pode.
Nesse mas carro, eu ganho por isso?
Tu ganha por isso. Se tu tá fugindo da polícia, tu destrói com o carro da polícia, tu ganha reputação.
Isso é legal. Burnout, é isso. Eu não gosto de um jogo de corrida. Eu gosto de um jogo de destruição.
Tu gosta de um Carmageddon.
É, exato. Tipo, porque eu tô pensando... Depois você falou aqui, enquanto você tava falando, eu tava pensando o que realmente me atrai no Burnout. Uhum. Não é a corrida. É o bate-bate.
É o bate-bate. É. E ele tem isso um pouco, assim. Só que o legal é que tu pode acabar detonando com o teu carro. Mas tem upgrades pra te fazer. E o jogo não me de nenhuma forma compeliu a isso, a gastar dinheiro com poupa-tempo, coisas do tipo. Isso é muito importante. Então, assim...
É muito triste você ter que ressaltar isso.
É, mas é importante porque é EA, né, cara? Então, a gente sabe como é que é EA. Ela é uma empresa um pouco difícil com essas coisas de poupa-tempo. No FIFA tem muita coisa de microtransação que é meio que fica te empurrando, assim. Não com as mãos, mas ele fica meio que te empurrando com o ombro, assim. Vai lá, sabe?
Ó, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu acabei de descobrir. Porque eu consegui me segurar e não fiz uma piada estúpida em relação ao futebol e ter que ser jogado com os pés.
Pegue. É, mas assim, de maneira geral, eu recomendo muito, especialmente se tu assina o serviço da EA. No Play 5, eu não consigo pensar em outro serviço de assinatura melhor pra te jogar jogo de graça. Não tem o Game Pass, entendeu? Então, ele tá um preço barato. Eu paguei R$109 pela assinatura e ganhei uma penca de jogo lá. Eu tô jogando, inclusive, até o FIFA 20 ali, que pra mim não faz diferença. Eu sei que já tenho 21, mas, cara, tá de graça o 20? Não faz muita diferença. Pega o 20. E recomendo quem tem assinatura, quem tá com Play 5, quer jogar um jogo arcade, assim. Eu sei que tem os Dirt agora, que estão com bastante sucesso, mas é mais rally esse jogo. E eu recomendo muito o Need for Speed Heat. Ele é uma grande opção. Se tu passar a barreira inicial dele, assim, porque ele tem uma curva de aprendizado boa, eu recomendaria fácil, assim. Gosta de Need for Speed, gosta de Burnout, gosta de Forza. Esse tipo de jogo arcade é fantástico. Eu recomendo muito.
Eu queria muito gostar. Eu queria bastante mesmo. Mas, felizmente...
É, se tu um dia tiver assinatura do serviço da EA, tá? Tu tem assinatura lá, eu quero, vou dizer...
É, de graça eu jogaria, experimentaria.
Tu vai, digamos que tu assine lá no PlayStation 5 pra jogar um Star Wars, entendeu? E tu quer um jogo pra desopilar, de vez em quando. Eu recomendaria fácil. Pra ti, uma pessoa que não é muito dos jogos de corrida.
É porque ele é bonito. É que jogo de corrida costuma ser bonito na sua época, né? Isso é uma coisa que você... Mas ele parece ser bem... Cara, ele com ray tracing aqui seria um negócio...
Não, esses neons, assim, olha os neons à noite aí, cara. Tem partes aí que lembra até o Cyberpunk, tá ligado?
Sim. Então, valeu os pila da assinatura, né?
Ah, com certeza. Eu paguei a assinatura pra jogar outras coisas e no fim das contas acabei pegando esse jogo aí que me... já me rendeu um monte de horas. Tá, mas nesse início, assim, de geração que é complicado esse jogo, né?
Sim.
Então, cara, maravilhoso. Peguem aí, R$109, bem gastos.
Beleza. Bom, falando em dinheiro bem gasto...
Ah, que é só o mote aqui do nosso podcast, é gastar pouco e jogar bem.
E jogar bem. Puta, falar em dinheiro bem gasto, não em gastar pouco, caralho, agora eu tenho PC de novo, acho que eu finalmente vou terminar o... Porque sabe que agora, a parte engraçada é que o podcast que a gente acabou falando do Fallout não foi pro ar. Então eu vou terminar o New Vegas e provavelmente eu falei dele no futuro, mas agora eu tenho um PC de novo, sem placa de vídeo, mas, né, vamos...
Só o fato de ter o PC já ajuda, né?
Cara, é que, assim, eu sei que muita gente resolve tudo no celular e tablet. Uhum. Tem gente que vive muito bem com celular e tablet, mas tem coisas que eu prefiro mexer no PC.
Sim, não, não tem, é muito mais...
E tava me fazendo falta, tanto é que eu falei, ah, tá, eu vou ficar sem a placa de vídeo, eu uso a onboard mesmo, porque eu preciso funciona, mas... Resolvi a parte do PC. Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Eu tava ouvindo lá o Super Amigos do nosso amigo Bonatti Johnny. E eu tava bem de boa com o Spider-Man Miles Morales, sabe?
Sim.
Eu falei, ah, eu vou jogar isso mais pra frente, eu tô de boa, tô tranquilo. E estava lá jogando o meu Assassin's Creed Valhalla, que jogo gigante, que eu nem vou falar dele hoje ainda, porque eu não terminei ainda.
É, eu te pediria pra esperar, porque eu também tô jogando ele, tá? Mas eu tô...
É, ele é gigantesco, essa merda, como todo Assassin's Creed. É legal, mas é gigantesco.
É, é bom que alguém fa... Cara, desculpa, mais um parênteses aí, mas é bom que uma empresa continue fazendo jogos longos.
Não, eu não fui enganado por ele. E tá legal, e ele tá legal, ele não tá chato, eu tô gostando pra caramba.
Sim.
É, e aí o Bonatti começou a falar do Miles Morales, do Homem-Aranha Miles Morales. O que que ele é? Ele é uma expansão standalone do Spider-Man, do Homem-Aranha do PS4. Mais ou menos como o First Light era do Infamous, ou aquele, o Uncharted que veio depois do 4 com as duas minazinhas, eu esqueci o nome dele.
Sim, cara, com PES alguma coisa?
Eu esqueci, mas eu gosto muito...
Golden com PES ou com PES, Golden com PES,
não é? Ah, não, acho que não é esse nome, mas é aquele que saiu com as duas minazinhas lá da história. É,
ligado, alguma coisa assim, mas enfim. Eu,
particularmente, tem gente que fica puta com isso, falou, porra, mas aí o jogo é uma DLC de luxo, não sei o quê. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de DLC, porque ela costuma ser...
Standalone.
E ela costuma ser bem feita, por ela ser vendida... É um jogo menor, mas ela costuma ser vendida como um jogo completo. E isso faz eles acertarem bastante na história e no jogo como um todo, porque ele acaba sendo uma versão compacta daquilo que foi muito bom antes.
Só pra dizer o nome do jogo, The Lost Legacy.
Exatamente. Todo mundo que jogou, eu não joguei, mas muita gente fala que é melhor que o Uncharted 4 até. E é uma...
Tomara, eu vou comprar em breve.
E é uma frase forte, porque o Uncharted 4 é fenomenal. Uhum. O First Light do Infamous também é muito legal, ele compacta. Porque o Infamous, por exemplo, é um jogo extenso.
Sim.
E ele compacta tudo que tem legal naquele joguinho mais curto. O Homem-Aranha é exatamente a mesma coisa. Ele é um jogo maravilhoso, assim, é pau a pau com Batman, como os melhores jogos de super-herói já feito.
Sim.
É uma adaptação, eu falei bastante quando eu joguei, é uma adaptação assim, quase que perfeita do Homem-Aranha. Tem tudo o que faz o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. Só que ele é um jogo extenso pra caramba e inchado.
Uhum.
Eu platinei ele, é um dos poucos jogos que eu platinei, e ele tem uma parte ali de platinar que é chata, porque ele repete muitas missões, muitas mecânicas.
Sim.
O Miles Morales, ele pega tudo isso do Homem-Aranha e condensa, e faz, ele tira a gordura.
Uhum.
Então ele transformou num jogo aí, tratando aí da missão, se você jogar a primeira vez, uma vez... Peraí que a Pipoca resolveu conversar.
Uhum.
Ele pega tudo que o Homem-Aranha tem,
uhum,
e aí um jogo de quase 30 horas, 20, 30 horas, e compacta numa missão de 12, se você... Primeira vez eu terminei em 12 horas.
Uhum.
Que é um tempo bom, na verdade.
Ele é um jogo que, pra concluir a campanha, ele não é tão demorado.
Mas se
tu quer fazer tudo, não é?
Exato. Não, mas assim, a primeira vez que eu terminei, eu joguei mais ou menos assim, eu vou fazer alguma missão secundária que aparecer, mas não todas.
Uhum.
E eu vou fazer alguns casos de polícia, só isso. Não vou ficar fazendo coletável nem nada disso. Aí andei pela cidade e tal, fiz alguma... Por exemplo, missões que me davam poderes, eu fiz todas, 12 horas. Pra platinar, eu gastei mais... Minto, desculpa, a primeira vez foi 9:30, e pra platinar foi umas 12, quase 13. Uhum. Aí a segunda missão. Então o total deu 22 horas. Mas cara, de verdade, um jogo de 9, 10 horas é um tempo bacana.
É ótimo.
Não é um RPG que você vai ficar 40 horas.
Nem precisa de tudo isso um jogo que nem Homem-Aranha.
Exato. E assim, eu não fiquei cansado em nenhum momento. O que que muda do Homem-Aranha original pra esse? Primeiro que muda o Homem-Aranha. Eles trazem o Homem-Aranha Miles Morales pro universo do jogo. Nos quadrinhos, só assim um resumo rápido. Nos quadrinhos a gente tem o universo principal da Marvel, que é o universo 616, que você tem o Homem-Aranha Peter Parker.
Uhum.
E ele é o Homem-Aranha principal, tem toda aquela história que todo mundo conhece, Tio Ben morrendo, Gwen Stacy morrendo, casando com a Mary Jane, Dr. Octopus, Venom, aquela coisa toda.
Uhum.
Nos anos 2000, se eu não me engano, a Marvel criou um novo universo, um universo à parte, que ela queria recontar as histórias dos personagens dela, só que ela queria dar mais liberdade pra quem tava criando e ser um pouquinho mais maduro. Foi aí que ela criou o universo Ultimate, que os filmes são bastante influenciados por esse universo. Então, nesse universo, você tem as histórias recontadas e ela tem uns twists bem legais. Por exemplo, no começo, o Thor, você não sabe se o Thor é um deus mesmo ou se ele é um hippie esquizofrênico. É muito bacana. O Homem-Aranha, ele reconta a história do Homem-Aranha. Uhum. Ele começa com o Peter. Só que o que acontece? O Peter, ele morre. E ele morre de verdade. Ele não volta. E aí tem todo um arco dele morrer. E o Miles Morales, que foi uma outra pessoa que também foi picada por uma aranha radioativa, lá do mesmo experimento, assumir o manto do Peter e se tornar o Homem-Aranha principal. E aconteceu um fenômeno bacana para mais recentemente. Depois eles misturaram, tal, mas nessa época eles eram bem separados, né? Universo normal e Ultimate. E parece que lá fora tem pessoas que conhecem o Miles, não o Peter Parker. A gente que é veião conhece o Peter Parker, mas tem gente que conhece o Miles. E isso é bem interessante. E os poderes do Miles são diferentes, porque ele foi picado por um tipo diferente de aranha, que é uma aranha que produz bioeletricidade. Então ele tem poderes elétricos. E isso cria uma mudança completa no jogo.
Claro. Então altera a forma de jogar o gameplay ali, né? Porque são
totalmente, porque adições, assim. Você tem poder de eletricidade. Então, o jogo ele parece muito com Infamous. Eu nunca sei a pronúncia dessa palavra direito. Então, assim, você. A história do jogo, sem dar spoiler. Passa um pouquinho depois do final do primeiro. O Miles e o Homem-Aranha, eles estão atuando juntos, né, em parceria. Uhum. E o Peter, ele precisa fazer uma viagem pro exterior com a Mary Jane. Ele tem um compromisso. Então, ele vai deixar o Miles. É a primeira vez que o Miles vai ficar sozinho. Patrulhando a cidade. Então isso é legal, porque no primeiro Homem-Aranha, você já tem um Peter que já existe há um tempo dentro ali da história. Ele não é o... Não é tipo...
Ele não perde tempo apresentando o Peter Parker de novo, né?
Exato, não é uma história de origem. Mas a do Miles, ele não é uma história de origem, porque a história de origem do Miles tá no jogo original, mas ele é um jogo de um Homem-Aranha inexperiente. Então até o jeito dele se balançar nas teias é diferente, é meio desengonçado, sabe? Ele tá aprendendo. Sim. E ele vai, e aí os poderes, sim, você tá aprendendo, eles têm uma ótima desculpa pra você ter os poderes do início, porque os poderes elétricos do Miles estão se desenvolvendo. Então ele tem dois poderes que o Peter não tem, é os poderes elétricos e o poder de ficar invisível, é um poder de camuflagem. E, cara, isso muda, assim, muda muito o gameplay, porque eu fiquei com essa dúvida, eu falei, puta, será que vai ser mais do mesmo ali? Joga teinha, joga uma bolinha de teia, roda o inimigo? Não, porque agora eu rodo o inimigo, eu jogo um raio em cima dele, eu jogo um raio no gerador que explode tudo. Então o gameplay
muda a estratégia, né?
Muda completamente. E também a parte de uma coisa que eu basicamente não fazia no jogo original, que é jogar de forma em stealth. Eu fazia muito pouco stealth no Homem-Aranha original.
Eu confesso que fiz bem nada, praticamente.
Então, nesse, ele tá com stealth muito melhor, porque você... Primeiro que você é visível, e eu joguei nos níveis mais difíceis, né? Eu tenho o nível mais difícil quando você começa. Quando você começa o New Game Plus, você tem um nível mais difícil ainda. Então eu joguei sempre no nível mais difícil. Os inimigos batem muito forte. Então às vezes é nesse, tipo, tem muita gente, você precisa ir lá e pegar alguns mais estrategicamente. E o fato dele ficar invisível, cara, melhora tanto. E aí o jogo, eu não vou contar muito da história, mas ele é um jogo ali dentro do universo do Miles. Ele não toca nos inimigos clássicos do Homem-Aranha.
Ótimo. Ele cria uma coisa nova mesmo, assim, dentro desse universo.
Exato.
Porque é uma das coisas que mais me irrita é que tentam criar um universo em histórias, geralmente, assim, de qualquer tipo de história, até de anime. Eles geralmente tentam. Eles abandonam tudo que tinha sido feito, sabe? Todo aquele. Então, isso meio que acaba dividindo a fanbase, assim.
Não,
tem coisas que acontecem assim em anime, sabe? E eles meio que abandonam tudo aquilo que. Todo aquele apego do que já existia e criam de novo, assim, sabe? Foi o meu problema, por exemplo, com o Saint Seiya da Netflix, né?
Sim, não, isso não tem. Assim, você chegou a jogar o Homem-Aranha original, né? O do PS4.
Sim, sim, sim.
Ele cria uma história totalmente apartada do Homem-Aranha, mas essa história em si, ela é deixada em stand-by pra contar essa aventura do Miles. Porque assim, o Miles, e isso é bem dos quadrinhos também, o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha de Nova York. Ele é o herói de Nova York. Ele é o amigão da vizinhança de Nova York, certo?
Sim.
De toda aquela região. O Miles, ele é o Homem-Aranha do Harlem.
Sim.
Ele é o Homem-Aranha da periferia de Nova York.
Sim.
E ele traz toda essa carga de... dessa cultura da periferia mesmo, do pessoal mais sofrido cultura, de Nova York.
É meio que dentro dos Estados Unidos é um pouco estranho, porque é muito estranho mesmo, assim, apesar de não ser uma coisa meio que invisível, assim, que foi criada lá, mas existe quase um apartheid dentro do país. Assim.
Então, exato, e o jogo traz isso, por exemplo, você, no primeiro Homem-Aranha, você tem o Peter sendo voluntário naquela ONG, né?
Isso.
Aqui você tem a visão das pessoas que são ajudadas por essa ONG.
Sim.
Quanto aquilo é importante. Então, por exemplo, tem uma missão secundária ali que acontece que... por exemplo, puta, isso é bem legal. As missões secundárias são legais porque elas se juntam numa história maior.
Uhum.
Então você vai vendo ali. Não é um grande spoiler, é só uma pitadinha assim pra você ver o que você vai encontrar. Você vai notando que várias missões secundárias estão existindo, tipo, os moradores estão sofrendo porque tem especulação imobiliária envolvida.
Uhum.
Que é uma coisa, cara, completamente. Acontece, vira e mexe aqui, perto de onde eu moro. O pessoal, tipo, querendo acabar com a ONG, porque a ONG diminui a criminalidade. E diminuir a criminalidade é ruim pro cara que tá especulando, sabe?
Uhum.
É bem legal, e ele traz essa visão de uma forma muito bacana pro Miles. O Miles sendo aquele cara que... O Homem-Aranha é um cara legal. O Homem-Aranha é o... Ele não traz nenhuma crítica ao Homem-Aranha, mas o que ele traz é o seguinte. O Homem-Aranha, até pela dinâmica dele, ele não consegue olhar pro Harley especificamente. E o Harley tem problemas deles que só alguém dali vai conseguir enxergar, sabe?
Sim.
Nas próprias histórias isso é tratado também. Então é muito legal, cara. As histórias são muito bacanas. O jeito que ele traz, o vilão que ele traz, é muito legal porque você tem a questão dos vilões, você tem ali o vilão, o porquê que ele tá sendo vilão, porquê que ele tá fazendo aquilo, não é muito preto no branco. Os poderes, como eu falei, são bem legais. As missões secundárias são poucas e legais, não tem nenhuma missão muito chata, elas são todas ali na medida certa. A parte de você patrulhar a cidade, antes você tinha cada região, você tinha 3 ou 4 tipos de missão, e cada missão você tinha que fazer 5 vezes.
Ele tinha um esquema meio Ubisoft até.
Exato, esse não, esse você tem um lugar que tá tendo tráfico de armas, é uma missão. Um lugar que tá tendo roubo a carro, é outra missão. Um helicóptero que foi, entendeu? É uma missão só. Então ele é bem mais compacto, é bacana, assim, não te cansa. E a história, como eu falei, é legal, o jogo tem uma duração legal. Gráficos. Essa parte é importante falar também. Ele tem 3 modos de jogo agora no PS. Ele tem o modo desempenho, que é 60 FPS, sem ray tracing.
Uhum.
Ele tem o modo gráfico, que é 30 FPS travado com ray tracing. E ele tem o modo meio a meio. Esse modo eu não experimentei. Ele é 60 FPS com ray tracing, mas ele faz uma resolução dinâmica para conseguir manter os FPS.
Sim. É o modo boniteza, o modo mais ou menos. E o modo desempenho, né?
Exato. Eu fiz, o que que eu fiz? E é o que eu aconselho vocês a fazerem. Eu fiz isso porque o Bonatti indicou, foi a melhor coisa. Eu joguei 2 vezes. Ele, pra você platinar, você precisa jogar 2 vezes.
Uhum.
Porque tem coisas que só vão liberar no New Game Plus, e você realmente precisa jogar 2 vezes pra terminar.
Uhum.
A primeira vez que eu joguei a 30 FPS com ray tracing. Porque tá lindo, tá lindo. Aqueles prédios espelhados, você vê o Homem-Aranha andando por eles, assim, você vê o sol batendo, é muito.
Sim.
É um jogo lindo, lindo, lindo. O Homem-Aranha original já era bonito. Esse agora, ele tá no o clima, o que ele mudou. É o mesmo mapa do Homem-Aranha, mas ele mudou a época do ano. Agora você tá perto do Natal, então é uma época de neve, é uma época que o sol, ele não é aquele sol apino, sabe? Então ele mudou ali a...
Ele é um sol meio fraquinho, assim. Tem no próprio Assassin's Creed Valhalla, tu tem aquele sol, assim...
É o sol de inverno. É muito bonito.
Que é o que seria... É diferente, assim, não é bem de verão, que eu quero dizer, mas é um sol de inverno no meio da neve, assim, sabe?
Isso, é muito... Então ele reflete, cara, é esse modo. Eu aconselho muito você jogar ele uma vez. É um jogo que eu aconselho jogar 2 vezes. Eu
Sim.
não sou de jogar 2 vezes, você sabe disso.
Sim.
Mas a primeira vez, se você vai jogar 2 vezes, joga a primeira, 30 FPS, com ray tracing.
É, porque segunda, é difícil voltar pro 30. 30, depois jogar no 60.
Eu joguei, aí a segunda vez pra platinar, eu joguei a 60. Fui lá, peguei o jogo, joguei a 60. Ele é fluido, cara, é muito fluido balançar naquela teia 60.
Sim.
Porque passa tudo muito rápido e é tudo muito fluido, ele é muito... Sem ray tracing, ainda assim, ele é muito bonito. Você nota, né, tipo, os espelhos que não tem reflexo, o vidro e tal, mas...
Uhum.
É muito bom jogar a 60. Muito gostoso. Aí o que eu fiz? Quando você termina mesmo o jogo, ele tem duas missões que ela só abre depois que você termina o jogo. E eu precisava delas pra platinar. Então depois que eu terminei o New Game Plus, ele habilitou essas missões, eu fui fazer. São duas missões curtas, são coisas de nem 20 minutos, nem 20 minutos, nem meia hora eu terminei. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer essa missão no modo 30, só pra eu ver ele bonito de novo. Não dá!
O jogo parece que tá em câmera lenta, né?
Parece que tem câmera, parece que tá estranho, cara. Eu não tinha percebido isso quando eu tava jogando a 30.
Sim.
Mas, cara, você jogou ele a 60, você precisa de um tempo pra desacostumar. Então, realmente, é... E eu acho que o Homem-Aranha, ele faz o melhor dos mundos, que é te dar as três opções. Fala, ó, tá aqui, escolha o que você quer. O som do jogo, eu joguei ele no fone, tá bem bacana, os efeitos sonoros, os efeitos das teias saindo. Ele ainda continua, ele melhorou um pouco aquele esquema de... Porque os chefes no Homem-Aranha original era a parte falha do jogo. Eles eram um bando de Active Time Battle, né?
Sim.
Esse ele melhorou um pouco, mas ainda não tá lá. Ele ainda precisa aprender a fazer lutas de chefes que sejam mais focadas no seu, na sua habilidade, no seu uso de poderes do que numa coisa scriptada. Melhorou bastante, mas ainda não tá lá. Mas
eu gostei de uma das coisas que tem nesse jogo, que tu falou agora dos inimigos, que uma das coisas que o Bonatti mostrou ali quando tava jogando, era o gato dando uma patadinha de cima de dentro da mochila.
Ah, então... Isso é legal, mas é chato ao mesmo tempo. O gato, ele é uma coisa que ele só libera depois que você termina. Mas como que ele funciona quando você termina? Você tem o seu save de jogo normal, porque ele tem o modo difícil, que era o meu caso. Tava no modo difícil. Quando eu terminei, ele libera o seguinte, ó, você pode continuar a história nesse save, ou você pode criar um novo save de New Game Plus, que ele começa do zero, ele zera tudo, exceto os seus poderes. E aí eu fiz isso. Mas o gato, ele só libera na missão depois que você terminou. Então, pra eu jogar com o gato, eu teria que jogar naquele outro save ou terminar o New Game Plus. Então, eu só joguei com o gato as duas últimas missões pós-crédito.
Ah, é?
Então, isso é... Ah, ele...
Tinha que liberar o gato antes, né?
Eu tinha que liberar o gato antes. Eu acho que nesse New Game Plus já poderia ter liberado, sabe?
Sim.
Porque, assim, ele continua tendo esse esquema de roupas, de várias roupinhas. Isso eu não gostei. Eu não gostei tanto das roupas do Miles quanto eu gostei das do Homem-Aranha. Eu acho que não são roupas tão legais. Mas ele tem, o esquema é o mesmo. Roupas, poderes. É, cara, é assim, pra quem gostou do Homem-Aranha, cara, é obrigatório ali no PS5. É muito bom. Eu peguei uma promoção, peguei físico, eu vou vender, já que eu platinei. Eu acho que vou recuperar o dinheiro ainda. E, cara, eu recomendo muito, cara. Numa promoção assim, não vai... É porque hoje ele, no valor original, ele tá caro pra caramba, né? Eu peguei numa promoção aí física. Mas eu recomendo, cara, numa promoção, é um jogaço. Ele é muito, muito bom. Quem gostou do Homem-Aranha vai adorar ele. Ele é o Homem-Aranha Melhores Momentos?
Sei, sei. E ele lindo. É meio que o pós-fácil, vamos dizer assim.
E assim, eu não. Eu talvez, pra quem quer rejogar, vale muito a pena, porque o Homem-Aranha original tem esse update também. Então, Sim. Se você pode pegar o pacotão que tem tudo. Eu dificilmente ia jogar, porque eu platinei ele no PS4. Então, cara, se eu tivesse pego o pacotão, eu ia jogar o 4 e aí ia estar enjoado pra jogar o Miles.
Sim, ia estar enfarado, sim.
Exato, mas tem gente que não liga pra isso, então tem esse pacote também. Mas, cara, valeu muito os pilas, eu recomendo bastante mesmo.
Está na minha fila, com certeza, porque eu também quero ele, mas ele é aquele tipo de jogo que, como eu joguei o Homem-Aranha, o Miranha lá, né, do PS4, meio que recentemente, não faz muito tempo, eu não senti aquela coisa assim de, meu Deus, tenho que voltar pra esse mundo agora, sabe? Então...
Sim. Eu tinha jogado no lançamento, né, então pra mim já tinha um tempo de...
Tu teve o tempo de... Tá certo que o jogo também não é tão antigo, mas é que quem joguei ele no fim da geração. Então, cara, não faz diferença pra mim. Agora, como eu joguei ele recentemente, eu não vou pegar agora.
Espera. Vale a pena esperar, porque você vai se cansar pelo jogo anterior.
Exato. Não tem muito o que... Quando eu senti assim, ok, vai valer a pena agora, aí eu pego. Aí vale a pena. Mas enfim, é isso. Esse foi um podcast, além de falar de sinofilia, a gente falou de joguinhos. Né? Eu e o Antônio, a gente ficou falando de cachorro, de vida e de como aceitar todas as experiências de vida.
Sim, senhor.
Assista esse filme. Esse filme é muito bom.
Esse, eu tava falando, inclusive, de falar de filmes essa semana, eu tava falando do Sim Senhor. E do você assistiu já aquele documentário Idiocracy?
Não.
Ele não é um documentário de verdade, é um filme chamado Idiocracy. Se você não viu, Guito, você vai assistir e hoje você vai entender por que, que eu falo ele que é um documentário. Porque esse filme é um pouco antigo. Na época, qual que era a ideia desse filme? É rapidinho, tá? É só... Pra quem não viu, realmente assista. Esse filme é muito bom. Acontece o seguinte, um cara, sabe um cara normal, assim, um cara de conhecimento, cultura, ele é um cara mediano de sociedade. Ele não é muito inteligente, mas ele não é burro. Ele tem um conhecimento mediano, um cara mediano. Esse cara, ele é congelado. E, se eu não me engano, ele fica 50 anos. Ele fica um certo tempo congelado e ele é descongelado. E aí, o que aconteceu nesse tempo? Eu vou supor que... Eu não lembro se é 50 ou 100 anos. Mas, enfim. Acontece uma coisa comum. As pessoas inteligentes começaram a parar de ter filhos ou ter cada vez menos filhos.
Que não parece ser uma atitude ruim, né, Sérgio?
Calma que você vai entender, porque esse filme, o comentário, ele não é uma ficção. As pessoas burras, e eu comento tudo, aí ele não faz essa distinção, mas existe, né? Existe burrice, existe falta de conhecimento. Mas enfim, não vou entrar nessa área aqui agora. As pessoas burras, elas começaram a ter cada vez mais filhos. E aí aparece até um gráficozinho. Então você tem pessoas inteligentes, aí um filho. Esse filho, outro, entendeu? Ele vai, pessoas burras, multiplicando. Até chegar no momento que, por darwinismo, o mundo está povoado de pessoas
de idiotas,
burras,
claro.
De idiotas. Então o mundo, esse cara, ele acorda num mundo de idiotas. Então ele era pessoa normal antes, agora ele é um gênio.
Sim.
E aí ele vai viver nesse mundo de idiotas que, por exemplo, acreditam que água é uma coisa que faz mal.
Nossa.
E as pessoas vivem de energético. A parte política, eu não vou te contar, mas cara, é cada coisa bizarra. E a parte triste de tudo isso é que, na época, esse filme parecia bizarro no nível... Cara, ele exagera, ele é divertido pelo exagero. Hoje em dia acontecem coisas que tinham nesse filme.
Sim. Ele acaba sendo meio que um prenúncio, assim. Né?
Ele é um documentário, ele é uma profecia. E ele é um filme muito, muito bom. Então, quem não assistiu, assista Idiocracy. É muito, muito bom. E aí, isso é a indicação relâmpago do dia.
Não, agora que tu falou a tua, eu lembrei de... Esse filme fez lembrar de um que eu assisti esses tempos. Esses tempos não, já faz uns anos que eu assisti. Que é um mockumentário, que nem eles brincam, né? Mockumentário. Que é quando tu faz piada com uma situação em forma de documentário, mas às vezes tu acaba mostrando a realidade. Isso me lembrou aquele filme que tu provavelmente já viu, Ele Está de Volta?
Não vi.
Tu deveria assistir. É maravilhoso. Assim, ó, Hitler renasceu, digamos assim, no lugar onde tinha sido o bunker dele na Alemanha.
Ah, então, eu ouvi falar desse filme, mas não assisti.
Ele é, ao mesmo tempo que ele é engraçado e é muito bom criticamente, ele é um pouco assustador, porque mostra que a ideia, a concepção do que foi o nazismo nunca morreu, tá ligado? E tá vivo até hoje e ainda tá no meio da sociedade.
Sim.
Especialmente numa sociedade que nem a alemã, que é um pouco perigoso quando esse tipo de ideia chega na Alemanha e ganha adeptos, assim, porque é que nem eu ouvi um cara dizendo num podcast, tá ligado? A Alemanha, eles não são aqueles... Tudo que a Alemanha faz é meio grandioso, assim. Então, se a Alemanha meio que... Essa ideia se perpetuar por muito tempo lá é capaz disso voltar de uma forma meio... Então, eu recomendo que assistam esse documentário também. Eu não vou falar muito dele. Eu acho que vocês devem ver, porque qualquer coisa que eu falar dele vai tirar um pouco a sensação de descoberta à medida que ele vai acontecendo. Imagine Hitler com o talento de oratória que ele tinha, e especialmente de captar a ideia do que o povo estava sentindo, de captar o que as pessoas estão sentindo, o cidadão médio no dia a dia está sentindo, e de saber expressar isso com o advento das redes sociais.
Então, são duas coisas que não vão te deixar feliz, mas o... Mas você deveria ver. E aí, pra quem... Só um aviso, não sei nem se o programa vai sair a tempo. Pra quem, como eu, tava querendo rever O Poderoso Chefão, eu comecei a rever, na verdade, assisti o primeiro. Cara, esse filme é tão bom, cara. Ele não passa o tempo e ele é fantástico, esse filme. A trilogia vai sair do Netflix dia 28 de fevereiro. Então,
então assistam.
Então assistam, porque depois eu não sei pra quando vai voltar e tal. Então, é isso aí.
Bom, então era isso. Tá aí as nossas indicações, algumas indicações rápidas no final. Eu te agradeço muito, Antônio, muito obrigado.
Até mais, falou.
É isso aí, falou.
Falou, até mais.
Tell me, my friend. If this is the end, for what do we make amends when all has been weighed, measured and paid, all aches is laid on praise? last ever kiss to save. Tuesday number 2100.